E devo dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência também, no seu discurso, enfatiza algo que é realmente fundamental para as instituições políticas brasileiras, que é a necessidade de fazermos a reforma política que seja uma reforma capaz de melhorar os níveis de governabilidade do nosso país, ou seja, fortalecendo as instituições, vertebrando num processo de consolidação institucional, de tal maneira que nós tenhamos uma democracia que realmente seja compatível com as aspirações do povo brasileiro. Lamento que, como Vossa Excelência salientou, nos últimos anos do seu mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva praticamente consumiu todo o seu tempo tratando de eleger os seus candidatos nos diferentes estados da federação, em campanha política, portanto, e desconhecendo os limites institucionais que a Constituição consagra a respeito do exercício do mandato e, de modo particular, o uso do governo para fins eleitorais. E, por isso, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso que ora profere, chamando a atenção para essas questões que são essenciais para que a sociedade brasileira possa avaliar de melhor forma o que ocorreu no Brasil nessas eleições e também tirar lições que possamos trabalhar para evitar que esses fatos se repitam. E Vossa Excelência aponta com razão a reforma política como talvez o remédio eficaz necessário, embora uma reforma sempre adiada, mas um remédio necessário para que nós possamos viver realmente numa sociedade democrática, aberta, justa e que, consequentemente, o poder não seja usado para fins meramente eleitorais, antes, pelo contrário, para que o ato de governar seja realizado, como assim pensa a sociedade brasileira, voltado para a melhoria da condição do nosso povo. Por isso, eu quero, encerrando a parte, sei que há outros oradores que desejam partilhá-lo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para me congratular com Vossa Excelência pelo discurso e pelas considerações que tece nesse instante do pós-eleitoral.
Muito obrigado, senador Marco Maciel. É conhecida da Casa e de todos os brasileiros a sua iniciativa, a sua conduta, no sentido de acompanhar da forma mais atenta possível a questão política e, sobretudo, a reforma política, uma reforma decente, correta, que enfrente... da autoria de Vossa Excelência, inclusive, a emenda à Constituição, que estabelece a chamada cláusula de desempenho, que é da maior importância para evitar exatamente legendas de aluguel durante a campanha eleitoral. Ou legendas que não funcionam como partido político e funcionam apenas e tão somente no período eleitoral. Sabe, Vossa Excelência, de que se pelo menos esses dois pontos, a cláusula de desempenho tivesse já funcionando e a proibição de coligação em eleições proporcionais, é evidente de que não teriam 22 partidos hoje sendo representados na Câmara dos Deputados. Arremedos de partidos, não são partidos, são arremedos de partidos, muitos concebidos, feitos pela madrugada, no sentido de promover negociatas aqui dentro do Congresso Nacional. Ouço Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, sempre com muito interesse.
Senador Jair Vasconcelos, mais uma vez com muita inteligência, Vossa Excelência faz o diagnóstico e apresenta o caminho. O modelo político é superado, condenado inúmeras vezes pela opinião pública e se constitui em verdadeira fábrica de blefes na política do país, porque faz prevalecer o imaginário, a ficção sobre a realidade. faz prevalecer a mentira sobre a verdade. A questão das coligações, por exemplo, estabelecem um tumulto de ideias na opinião pública do país que desorienta. Quando alguém faz coligação pensando em aumentar, apenas aumentar o tempo de televisão, está destruindo a possibilidade de se oferecer ao país uma proposta concreta, programática. Não há essa possibilidade. Não só no que diz respeito à eleição proporcional, que Vossa Excelência bem focaliza, mas também em relação à eleição majoritária. A confusão é tal que é impossível ao eleitor saber em que modelo de gestão ele está votando, porque há prioridade para a soma do tempo de televisão e não a questão programática. Portanto, é inadiável essa reforma política, ou nós a fazemos ou estaremos nos condenando como incapazes de representar a população do país.
Obrigado, senador Álvaro Dias. Sempre com sua objetividade, com a sua sabedoria. Vossa Excelência, que é aqui dentro reconhecido como um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional, sempre oferece intervenções oportunas, ora quando ocupa esta tribuna, ora quando aparteia. O que Vossa Excelência diz, em suma, é a necessidade de se fazer uma reforma política agora, no início do mandato da presidenta Dilma, que assume daqui a pouco mais de 40 dias, menos de 40 dias, e que é comum no Brasil, ou se faz essa reforma no início de 2011, ou não existe mais. Ela não será feita em 2012, em 2013, muito menos em 2014. Uma reforma política é sadia, decente, correta, honesta, ela terá que ser iniciada como pauta número um, né, da ordem do dia, constar na ordem do dia como item número um a partir de 2011. Outra reforma essencial é a tributária, mas eu tenho uma visão que talvez seja diferente da visão da maioria dos parlamentares. Eu defendo, senhor presidente, que a reforma tributária tenha como objetivo principal reduzir a imensa carga que hoje pesa sobre os contribuintes brasileiros. Até hoje, sempre que a reforma tributária volta à pauta, a questão principal gira sempre sobre a divisão do bolo tributário entre União, Estados e municípios. Perde-se a questão essencial, que é encontrar uma maneira de atenuar o peso e a complexidade do sistema tributário brasileiro. Não existe uma reforma tributária em que todos saiam ganhando, mas estou convicto de que o contribuinte é que não pode perder. União, Estados e municípios devem ter isso como princípio. Esse costume está tão arraigado no Brasil que mal fecharam as urnas e já surgiram governadores aliados da presidenta eleita defendendo a volta da CPMF. Quero deixar pública a minha posição. Votarei contra qualquer proposta que recrie a CPMF ou implique criação ou aumento de impostos. Caso o governo insista nessa proposta, buscaremos novamente o apoio da opinião pública para repetir a votação de 13 de dezembro de 2007, quando esta Casa rejeitou a renovação do imposto do cheque. Ouço, Vossa Excelência, senador Heráclito Forte, com muita alegria.
Meu caro senador Jarbas, Vossa Excelência, como sempre, traz a essa tribuna, toda vez que a ocupa, temas que aborda com a precisão e a oportunidade que o momento exige. Mas a gente faz uma análise que a nação brasileira, evidentemente, que irá refletir sobre o que está sendo dito por Vossa Excelência nesta tarde. Os abusos, o desrespeito à lei, o deboche, a maneira como o cumprimento da legislação foi tratada, não só pelo presidente, mas, a partir do mau exemplo, por vários setores da sua equipe. Eu devo me retirar do parlamento ao final de janeiro, após 28 anos, e levo uma frustração. Entrei nesta casa, nessa casa do Congresso, mas precisamente da Câmara dos Deputados, senador Marco Maciel, animado com a possibilidade de se fazer uma reforma política. 28 anos depois, nós conseguimos até aprovar uma Constituição, mas a essência da reforma, a reforma política, nós nunca conseguimos. Essa é uma frustração grande que eu levo, porque acho que a reforma política poderia ser exatamente o elemento necessário para que nós nos livrássemos dessas crises políticas que o país se depara com elas, exatamente por falta de critério, por falta de uma legislação lógica. Essas mudanças que se faz à véspera de pleito, seja com que objetivo, às vezes os objetivos mais nobres, trazem a insegurança jurídica. E nós estamos agora mesmo diante de situações onde senadores eleitos, há menos de 2 meses, senador Marco Maciel, estão na iminência de tomar posse, estão na possibilidade de não tomar posse. Nós ficamos nessa insegurança, nessa incerteza jurídica que não contribui para o Brasil. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, por ser de um Estado pequeno e de grandes flancos populacionais, eu fui contra o voto distrital, mas já começo a admitir a necessidade do voto distrital misto. Eu acho que esse é um primeiro passo que poderá ser dado no sentido da consolidação e do fortalecimento dos partidos e, por consequência, da democracia. Nós temos, senador Jarbas, e tenho certeza que Vossa Excelência nessa casa, ao lado do senador Álvaro Dias, da senadora Marisa Serrano e de tantos outros companheiros, irão formar aqui uma resistência no sentido de que o parlamento não se acocore diante de maiorias eventuais que têm por objetivo, e os objetivos estão claros, o enfraquecimento do poder legislativo do Brasil. Esse é um fato que me preocupa, mas eu me tranquilizo ao ver que figuras como os aqui citados e outros que não foram citados estarão atentos para que o parlamento brasileiro continue a prestar o papel relevante que vem prestando ao longo da sua história. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Senador Heráclito Forte, eu é que parabenizo Vossa Excelência, felicito Vossa Excelência, porque foi, sem dúvida, um dos parlamentares mais atuantes nesta legislatura. Vossa Excelência teve uma conduta aqui irrepreensível na fiscalização da conduta, muitas vezes exercida na base da chacota, do deboche, da irresponsabilidade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vossa Excelência, que infelizmente não volta ao nosso convívio a partir de fevereiro, vai merecer sempre a nossa admiração e o respeito da opinião pública brasileira. O PT e o governo não têm moral para acusar a oposição de faltar com patriotismo por votar contra a CPMF. O presidente sabe, senhor presidente, o senhor que é um homem sério, o senador Mazzarildo Cavalcante, que nós estamos sendo acusados de conduta impatriótica por querer votar, por ter votado e querer votar contra novamente a CPMF. Eu repito, o PT e o governo não têm moral para acusar a oposição de faltar com patriotismo por votar contra a CPMF. Durante o governo Fernando Henrique, os petistas e os seus aliados, como o PSB e o PCdoB, sempre votaram contra a prorrogação da CPMF. É puro cinismo vir agora atacar a oposição. O que o governo federal deve fazer é melhorar a qualidade dos seus gastos, que seguiram a espiral de crescimento descontrolado durante toda a gestão de Lula. O mesmo conselho vale para governadores e prefeitos. O governo gasta muito e gasta mal. Senhoras senadoras e senhores senadores, por fim, eu gostaria de tratar do assunto que considero mais importante deste meu pronunciamento: o papel da oposição no governo Dilma Rousseff. Em minha opinião, não existe segredo. Não há mistério sobre essa questão. Nas democracias, quem vence a eleição vai governar. E quem perde, assume o papel de oposição, de contraponto daquele que, por meio da crítica responsável e da fiscalização do governo, contribui democraticamente para o sucesso da nação. Minha posição é pública, foi repetida em várias oportunidades, aqui mesmo desta tribuna e em entrevistas à imprensa. Permitam-me apenas, neste início de governo, sugerir à presidenta eleita Dilma Rousseff que desenvolva uma relação de respeito com a oposição, que busque uma convivência republicana, sem tentativas de cooptação ou de acordos de gabinete, que não pregue o extermínio daqueles que pensam de forma diferente, pois sem oposição não há democracia. O fato de integrar a dissidência do PMDB e a bancada de oposição no Senado Federal não me impediu nem me impedirá de votar favoravelmente às propostas apresentadas pelo governo. Sempre me posicionei nesta casa com a convicção de que procuro fazer o melhor para o Pernambuco e pelo Brasil. Eu vou manter esse princípio de comportamento e de atuação. Senhor presidente, concordo com muitas críticas direcionadas à oposição, como de falta de organização, de definição de estratégias e apresentação de uma alternativa viável de poder ao que representa o governo do PT. É verdade que, dentro do Congresso Nacional, o trabalho da oposição exigirá um esforço ainda maior diante dos inúmeros quadros que não conseguiram se reeleger. Perdemos figuras importantes parlamentares que contribuíram para um debate e um enfrentamento de alto nível no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Nesta casa, eu gostaria de citar os senadores Marco Maciel, Tasso Gereissati, Arthur Virgílio, Mão Santa e Heráclito Fortes, companheiros que farão falta ao Parlamento. Fiquem certos de que não vou me intimidar diante desta realidade na qual a oposição ficou ainda mais reduzida no Parlamento. Aqui, nesta tribuna, falaremos em nome de 43% dos brasileiros que votaram na oposição no segundo turno. De minha parte, prometo uma postura combativa e construtiva. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a sua benevolência.